Senhor presidente, senadores e senadoras, eu tive a alegria hoje pela manhã, por unanimidade, por indicação do Partido dos Trabalhadores e de todos os senadores daquela comissão, de ser reeleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. Claro que é um trabalho que eu adoro, eu gosto, sou apaixonado, que trabalha, discute a qualidade de vida, a liberdade, a democracia, uma proposta que é universal, que trata da saúde, trata da educação, que tudo é direitos humanos, trata da violência, trata de combate aos preconceitos, trata da democracia, que eu não entendo democracia sem direitos humanos, como não entendo direitos humanos fora da democracia, porque não é possível. Onde não tem democracia, não temos direitos humanos. Por isso, senhor presidente, comentei somente hoje pela manhã e faço aqui da tribuna o meu pronunciamento sobre a ótica de quem labuta, trabalha nessa área com o carinho que o tema merece. Senhor presidente, quando recebo uma missão, entendo que essa missão sempre será uma luta coletiva, porque não há missão individual. A missão é de todos para todos. Missão essa de direitos humanos, pelo meu país, pelo meu Estado e, naturalmente, pelo nosso povo. Sempre procuro beber em fontes que contribuam para o conhecimento, para a sabedoria e que me dê a inspiração que venha da alma, que venha do coração, que venha da chamada inteligência da emoção, porque isso só fortalece as nossas convicções de fazer o bem sem olhar a quem. Senhor presidente, o grande poeta Tiago de Melo, um homem do seu tempo, mas eu diria sempre além do próprio tempo, espelho para nós todos, é água cristalina que banha as nossas almas, que faz verter em suas palavras o carinho, o abraço tão necessário às nossas consciências. Diz Tiago de Melo, o poeta dos poetas, que eu tentei aprovar um projeto que ele fosse homenageado no mês do seu aniversário como o mês dos poetas. Diz Tiago de Melo, fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no ar, como o ar confia no campo azul das nuvens do céu. Jorge de Bravo, poeta costarriquenho, diz que a vida se fez breve, e ela se fez breve, sim, para ele. Porém, criou e deixou para todos nós uma obra comovedora, senhor presidente, em cuja visão permanece viva o seu canto privilegiado de amor à justiça aos discriminados. Ao olhar esses poetas e buscar inspiração no que eles escreveram, me senti ali integrado na caminhada deles e nossa, eu diria, na via dos direitos humanos. Diz um deles, já vi homens queimar sua escravidão e renascer transparentes como taças. Vi homens olhar as multidões com pupilas ternas como feridas. Vi homens contemplando um degolado com os olhos alheios como pedras. E vi homens fugindo da batalha como se fugissem de sua própria vida. Senhor presidente, foi assim que eu me vi hoje de manhã, ao contrário do que disse o que viu o poeta, que nós não temos que fugir da batalha e muito menos da escalada do bem que a vida nos apresenta. Hoje pela manhã, quando assumi a Comissão de Direitos Humanos, me senti com a obrigação dos poetas, repito, de fazer o bem sem olhar a quem. Agradeço ao meu partido, ao PT, pela confiança depositada. Saúdo aqui os meus colegas de bancada, que nem em momento titubearam quando o meu nome foi indicado. Saúdo aqui Humberto Costa, saúdo José Pimentel, saúdo Jorge Viana, Ângela Portela, Walter Pinheiro, Delcídio Amaral, Cleise Hoffmann, Marta Suplicy, Lindbergh Faria, Fátima Bezerra, Regina Souza, Paulo Rocha, Donizete Nogueira. Senhor presidente, da mesma forma, estender o meu reconhecimento a todos os senadores que, de uma forma ou de outra, estiveram lá, como Vossa Excelência, assinando o livro e assim garantindo a nossa eleição à presidência. Na próxima quinta-feira, a CDH vai escolher o seu vice-presidente. Há dois postulantes, um senador e uma senadora, que vão dialogar com os blocos respectivos para a sua indicação, e eu espero que aconteça com a maior tranquilidade. A comissão é composta pelos seguintes senadores: Regina Souza, que apresentou seu nome para análise, conversa, sem nenhuma exigência; Marta Suplicy, Donizete Nogueira, Maria do Carmo Alves, João Capiberibe, que apresentou também o seu nome para ser vice; Rodolfo Rodrigues, Magno Malta, Vicentinho Alves, Hélio José, José Maranhão e Vossa Excelência, que está na presidência do Senado nesse momento. Aos meus parceiros, servidores da CDH, anseio convocá-los a pintar junto, como disse o poeta, um céu em nome de todos que sonham, que ainda acreditam e lutam pelo mundo de paz, justiça, liberdade e igualdade. Um lugar onde a esperança seja a nossa fortaleza para os dias que virão. Destaco também, senhor presidente, por uma questão de plena justiça, o trabalho da minha antecessora, senadora Ana Rita, que com firmeza e competência soube levar os trabalhos da CDH no biênio 2013-2014. As obras e compêndios sobre direitos humanos definem que eles são direitos inerentes a todos os seres humanos, inerente à vida, independentemente de raça, de sexo, nacionalidade, etnia, gênero, região, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade. A liberdade de opinião, de expressão, o direito ao trabalho, à saúde, à educação e a liberdade plena que só a democracia nos consagra. Por isso, serei sempre, como entendo aqui a ampla maioria dos parlamentares, um gladiador em defesa da democracia e não aceitando nem um golpe que venha tirar do povo brasileiro o direito sagrado de viver no Estado democrático. Todos merecem esses direitos. Direitos humanos estão relacionados diretamente com qualquer tipo de combate às injustiças, às discriminações, passando pelas discussões dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e libertários. Senhor presidente, em O Canto dos Pássaros, nas manhãs do Brasil, trabalho de nossa autoria, que construímos e veio ao lume em 2008 para celebrar a primeira vez que eu tive a felicidade de presidir a Comissão de Direitos Humanos. Quando eu escrevia que direitos humanos é simplesmente viver, mas viver por inteiro. É a vida plena pelo direito à saúde, à educação, ao trabalho, à terra, à moradia, à segurança, à dignidade de aposentado, de pensionista, de trabalhador, é um salário mínimo decente, é o contato permanente e defender o meio ambiente, é defender o esporte, é garantir o lazer, uma boa qualidade de vida, direito à democracia. Assim, senhor presidente, é que eu entendo direitos humanos. Aprendemos que direitos humanos não é somente lutar por essa ou aquela situação em caso específico, mas, sobretudo, preparar os nossos filhos, os nossos netos, para cuidarem do mundo que todos nós queremos, do hoje, do amanhã. Creio, como acreditou William Shakespeare, plante seu jardim, decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. A vida tem valor e você tem valor diante da vida. 2015 a 2016, não serão anos fáceis, nós sabemos. A nossa comissão e as outras comissões e o plenário dessa casa e da Câmara, claro que terão muito trabalho. A pauta é enorme, não vamos dar guarida apenas um debate ideológico, respeitando, claro, a questão ideológica, mas vamos seguir o rumo na busca da melhoria de vida, de bem-estar da nossa gente, ajudando a construir um país fraternal em que preze pela liberdade, pela justiça, um Brasil nos trilhos. É esse horizonte que perseguimos, senhor presidente. A CDH, Comissão de Direitos Humanos, claro que vai ser um espaço, um palco de temas que vai olhar no olhar humanitário a importância do desemprego, do custo de vida, da educação, da saúde, dos cartéis, das discriminações, a situação das minorias e das maiorias, o racismo velado, a falta de segurança, o sistema carcerário, a terceirização que golpeia de forma permanente o direito dos trabalhadores. Claro que vamos olhar o direito das crianças, das mulheres, dos adolescentes, o direito dos idosos, dos jovens, dos trabalhadores, o direito dos povos indígenas, o direito à liberdade religiosa, mas também o direito à comunidade LGBT, os movimentos sociais, com certeza. Claro que seremos sempre, estaremos ali no debate permanente na defesa da ética, dos bons costumes. E a professora de Relações Internacionais, Tatiane Casimiro, lembra que as minorias étnicas, e que muitos são de minoria, mas são maioria, as mulheres, as crianças, pessoas com deficiência, negros, aqueles que possuem também, e claro, estou me referindo aos pobres, ao baixo nível socioeconômico, são os que mais sofrem com os efeitos de qualquer desmando e desvio de conduta, já que esses têm escassos acessos a serviços de natureza essencial, tão fundamental como aconteceu nesse país, nos avanços que tivemos na última década. Senhor presidente, claro que olharemos com maior cuidado e capricho e competência, ao mesmo tempo sendo firme no combate a qualquer tipo de corrupção, porque corrupção também é violentar os direitos humanos. Como fecharemos os olhos sobre o relatório global sobre prevenção da violência lançado em 2014 pela ONU, que mostra, infelizmente, que em 2012, infelizmente, no Brasil, o número chegou a 50 mil pessoas assassinadas. Renato Sérgio de Lima, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, faz um alerta. Os homicídios, principalmente entre os jovens, estão boicotando o futuro do país. Haverá diminuição de jovens na população brasileira a partir de 2023. Isto mostra, significa, menos jovens na atividade econômica, o que contribui menos jovens para reduzir a pobreza, menos jovens para viver, porque estarão com medo permanente devido à violência e no convívio com a insegurança. O meio ambiente, senhor presidente, estou aí indo para os finalmente, figura na sociedade globalizada como alto grau de importância. Preservação da vida, do planeta, da terra, da água, a água tão já lembrada por todos nós. A questão é como utilizar e interagir esse bem natural com o desenvolvimento. Com respeito aos direitos humanos, sim, com um compromisso apoiado numa visão ética e universal. Senhor presidente, claro que vamos combater sempre desmatamentos, ter política de prevenção sobre as enchentes, como é o caso do Acre, a poluição dos rios, a falta de energia, a coleta de lixo, tão importante, e, claro, a falta de água. Os nossos jovens, vamos sempre nos perguntar, possuem a educação ambiental adequada? Senhor presidente, está muito longe, muito distante. Temos o compromisso de mostrar a todos a importância da defesa do meio ambiente. Meus pais me mostraram um caminho encantado de pedras, e flores, de sonhos e realidades, de plantar e colher, de semear e poder olhar o resultado da semeadura. Aprendi muitas coisas em todos esses anos. Observei ensinamentos e comunguei com a gente brasileira que é fundamental fazer o bem não olhando a quem. Senhor presidente, estou terminando. Não nego que na arte de fazer política não há perfeição. Todos nós somos imperfeitos. Mas como confesso que jamais curvarei a espinha, quando fomos chamados a cumprir uma missão, como dizia na abertura, coletiva, justa e solidária, e não individual. O horizonte está aí, chega para todos nós. Ele se agiganta à nossa frente. É uma estrada que espera ser trilhada com passos firmes, com o coração iluminado, com boa vontade e fé. O século XIX, o dramaturgo francês Victor Hugo descreveu em toda a sua sensibilidade o mundo do trabalho, as guerras, a pobreza, o espírito dos homens, o triunfo da política prostituída e a desgraça dos esfarrapados. A última frase, senhor presidente. Sua obra clássica, Os Miseráveis, continua mais viva e atual do que nunca. Chega sempre a hora em que não basta apenas protestar. Após a filosofia, a ação é indispensável. Como dizia Gandhi, mais vale um gesto que mil discursos. Obrigado, presidente, pela tolerância.